DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro para o ano de 2020. Saiba neste jornal, jovens angolanos prometem continuar a protestar para que o governo resolva os principais problemas do povo.
Nós não vamos ter contemplações, não vamos pressionar estes dois ministérios, principalmente da Educação e do Ensino Superior, para restabelecer essa legalidade.
E em Moçambique, os jornalistas dizem basta de impunidade dos crimes contra a classe.
Para além do nosso Estado não estar a proteger os jornalistas, as instituições do Estado estão a ser usadas para intimidar e ameaçar os jornalistas.
E ainda em Angola, o cemitério do município de Dande estão a ser vandalizados.
Portões não fecham porque isto é a vandalização da população. Sempre que a população chega antes do funcionário, quer o fazer da sua maneira, abrir, romper tudo.
São estes os destaques deste jornal, hoje assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Tiago Melo. Boa noite. O Tribunal Provincial de Luanda condenou a uma pena de um mês de prisão por desobediência a 71 dos 100 detidos na manifestação de 24 de outubro. Os manifestantes prometem continuar a protestar para que o governo, suportado pelo MPLA, resolva os principais problemas do povo. Aliás, para os manifestantes, os 8 dias de prisão, ou seja, em que estiveram detidos, só serviram como força motriz. A defesa dos condenados apela ao Executivo para respeitar as liberdades fundamentais dos angolanos. Os detalhes com Boralho Ndomba, a partir de Luanda.
O processo que envolveu 113 manifestantes obrigou o Tribunal Provincial de Luanda a trabalhar até altas horas da noite durante uma semana. A leitura da sentença foi feita nas últimas horas de domingo. Pelo menos 26 réus foram absolvidos de todos os crimes e outros 71 condenados por desobediência a uma pena de um mês de prisão convertida em multa de 20 kwanzas por dia, menos de 5 cêntimos de euro, bem como 10 mil kwanzas de taxa de justiça, cerca de 13 euros, e 2 mil kwanzas para o defensor oficial, 2,6 euros. Todos eles foram postos em liberdade à meia-noite e já estão nas suas respectivas residências. Em declarações à DW África, o presidente do Movimento Estudantil de Angola, MEIA, Francisco Teixeira, diz que os manifestantes foram injustiçados e afirma que houve motivação política por detrás do processo judicial.
Entendemos nós de que o fato da ministra estar ligada aos colégios tem de forma propositada, ferindo os interesses das escolas públicas para proteger os seus negócios. Né? Nisso nós não vamos ter contemplações, não vamos pressionar estes dois ministérios, principalmente da Educação e do Ensino Superior, para restabelecer essa legalidade.
O líder juvenil, que denuncia a existência de condições desumanas nas cadeias onde os manifestantes estavam detidos, avisa que os maus tratos contra os jovens detidos na manifestação não vão inibir os protestos contra a corrupção e a má governação em Angola.
Estamos determinados, a cadeia, os 8 dias de cadeia, não nos retirou a força, não nos retirou a coragem, antes, pelo contrário, deu-nos mais força, deu-nos mais determinação para continuarmos essa luta por uma Angola onde cabemos todos. Luta. Esses são os nossos grandes desejos, nossos grandes objetivos.
O secretário-geral da Jura, braço juvenil da UNITA, Agostinho Camuango, um descondenado por desobediência, afirma que os réus enfrentaram extrema violação dos direitos humanos. O julgamento dos manifestantes, segundo Camuango, demonstra que o MPLA continua a mandar no poder judicial e que o partido não está preparado para conviver na diversidade.
Temos a sensação de que o senhor presidente da República quer dirigir o país numa perspectiva militar, o que não vai funcionar. Além da Constituição da República de Angola, em que ninguém está acima dela, existem leis internacionais. Estas leis são transversais aos países e aos governos.
Por seu turno, o deputado e secretário da UNITA em Luanda, Nelito Ekwiekwe, considera injusta a decisão pronunciada no domingo.
Os manifestantes foram barbaramente agredidos pela Polícia Nacional, foram encarcerados, colocados em condições desumanas, privados da sua liberdade durante 9 dias. Portanto, mais uma condenação convertida em multa é a todos os títulos reprovável e demonstra claramente que este tribunal não agiu com fundamento legal e não agiu em nome do povo. Agiu, sim, em nome de um partido político que orientou esse todo julgamento. Um julgamento que de jurídico não tinha nada, mas tinha tudo de político.
O advogado Salvador Freire afirma que o executivo, liderado por João Lourenço, deve traçar políticas que satisfaçam as necessidades da população para evitar protestos contra a sua governação.
Este cidadão, pura e simplesmente, pretendiam realizar uma manifestação para pedirem às autoridades angolanas que pudessem resolver as questões que têm a ver com o emprego, a educação, a habitação, enfim, aqueles problemas sociais que cada dia que passa vão degradando cada vez mais. Estes jovens aguerridos, esses jovens que tanto têm feito para ver se o nosso executivo possa mudar o comportamento de poder atender as prioridades, sobretudo com as pessoas desfavorecidas, são constantemente agredidas, são constantemente presas.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E é sobre este assunto que perguntamos na nossa página do Facebook qual é a sua opinião em relação à atuação da justiça angolana no caso dos manifestantes do dia 24 de outubro. Já as respostas começam a chegar. No caso do Fernando Fonseca, escreve que a justiça precisa ser independente. Caso contrário, vai apenas julgar aqueles que o MPLA quiser e como quiser. Divaldo Moraes escreve, aliás, fala de uma justiça instrumentalizada e totalmente ao serviço do MPLA. Infelizmente, as nossas instituições estão ao serviço de quem governa e não do interesse da nação, escreve Divaldo Moraes. Regressamos daqui a pouco ao espaço de ouvintes. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É notícia hoje que a consultora Ex-África previu uma forte subida da tensão em Angola e disse que dois em cada três angolanos estão descontentes com a atuação do governo e descrentes nas perspectivas para o país. Os analistas da consultora citados pela agência Lusa apontam que nos últimos três meses o descontentamento desencadeou protestos contra o governo que foram brutalmente reprimidos pelas forças de segurança, e se antevê uma forte subida na tensão e um risco de instabilidade. A Ex-África escreve que das sondagens feitas foi notável uma mudança no apoio político ao partido no poder, no caso MPLA, nos últimos três anos, e uma deterioração do ambiente político em Angola quando o país se prepara para as eleições gerais de 2022. A União Europeia rubricou hoje com o governo moçambicano um apoio direto ao orçamento do Estado, orçado em cerca de 100 milhões de euros. António Sanches Benedito Gaspar, embaixador da União Europeia em Maputo, informou que o novo apoio a Moçambique, com duração de 2 anos, está focado nas consequências dos impactos socioeconómicos da Covid-19. Refira-se que, em 2016, a União Europeia suspendeu o apoio direto ao orçamento do Estado moçambicano devido à descoberta das dívidas ocultas. As exportações cabo-verdianas caíram 32% no terceiro trimestre deste ano, comparado com o igual período de 2019, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19. De acordo com as autoridades cabo-verdianas, indicam que as exportações caíram para 1,1 milhão de escudos, cerca de 10,7 milhões de euros, contra 1,7 milhões de escudos, perto de 15,8 milhões de euros do terceiro trimestre de 2019. A Reserva Especial de Maputo e a Reserva Marinha Parcial da Ponta de Ouro, na província de Maputo, pretendem candidatar-se ao Património Mundial da Humanidade, segundo avançou hoje Miguel Gonçalves, administrador das reservas, em conversa com a Lusa. Gonçalves informou que a candidatura das duas reservas vai ser feita como uma extensão do Parque das Zonas Úmidas de Simangaliso Wet Park, na África do Sul, que está classificado como Património Mundial da Humanidade, segundo a Unesco.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, os jornalistas dizem basta de impunidade dos crimes contra a classe, uma situação que tem vindo a aumentar nos últimos anos. O apelo foi lançado hoje por ocasião do Dia Internacional pelo Fim de Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, que se assinala nesta segunda-feira, 2 de novembro. Os detalhes desta reportagem a partir de Maputo com Leonia Matias.
A data que no passado não tinha relevância para Moçambique, hoje tem uma importância especial. A opinião é do presidente do Conselho Superior da Comunicação Social, Tomás Vieira Mário.
Depois de mais de quase 30 anos da lei de imprensa vivida em paz em relação à segurança dos jornalistas, nos últimos anos esse fenómeno de insegurança para a imprensa acentuou-se em Moçambique.
Já o Sindicato Nacional de Jornalistas exige que o governo ponha fim à impunidade e denuncie crimes contra jornalistas que, segundo afirma, permanecem impunes, enquanto os seus mentores caminham em liberdade. Diariamente ocorrem no país casos de ameaça, detenção, intimidação e agressão de jornalistas por estarem a exercer a sua atividade profissional. Outros são feitos desaparecer sem qualquer explicação, refere o sindicato em comunicado. No entender da organização, a impunidade acontece por ninguém estar preocupado em acabar com os crimes contra os trabalhadores da mídia, incluindo assédio físico, ameaças, ataques, prisão arbitrária e assassinato. Por seu turno, o diretor executivo do Instituto para a Comunicação Social na África Austral, em Moçambique, Ernesto Nhanala, considera que,
para além do nosso Estado não estar a proteger os jornalistas, as instituições do Estado estão a ser usadas para intimidar e ameaçar os jornalistas.
Segundo Nhanala, assistimos situações em que as entidades do Estado, em alguns casos a própria Procuradoria-Geral da República, ser uma entidade que é pressionada e usada por pessoas que estão no poder político e, em alguns casos, empresarial e económico, para perseguir jornalistas. Acrescentou que o MISA Moçambique tem um conjunto de processos que a PGR tem aberto contra jornalistas quando não há fundamento para qualquer acusação. Segundo Nhanala,
legislação temos, as pessoas que cometem esses crimes são protegidas e muitas vezes não há interesse de levar essas pessoas à barra dos tribunais.
Por seu turno, Tomás Vieira Mário observa que a impunidade encoraja e dá a impressão de que o crime pode ser cometido sem que algo aconteça aos seus autores.
O nosso apelo é que este tipo de crimes, de ataques a jornalistas, a jornais, devem ser investigados de forma rápida, porque são crimes públicos contra um direito fundamental do cidadão, liberdade de imprensa. Devem ser investigados com rapidez, de forma transparente, e os autores levados ao tribunal e condenados de forma convincente.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
No município de Dande, província angolana de Bengo, os cemitérios estão a ser vandalizados. A falta de agentes de segurança é apontada como uma das causas, como nos dá conta o nosso correspondente em Bengo, António Ambroso.
Sumbafuta, expressão pertencente à língua local Quimbundo e que em português quer dizer compra e paga, é o nome do principal cemitério da província do Bengo, colocado à disposição da população há cerca de 10 anos. Mas dentro em breve já não deverá haver espaço para a realização de mais funerais. Numa visita que a DW África fez ao local, foi possível constatar o estado de degradação em que se encontra. Portões destruídos, janelas partidas, falta de agentes de segurança, campas desorganizadas. Segundo o técnico de serviço no cemitério do Bengo, Paixão Gomes, o local tem sido alvo de vandalismo.
Os portões não fecham porque isto é a vandalização da população. Sempre que a população chega antes do funcionário, quer o fazer da sua maneira, abrir, romper, quer dizer, o cadeado, quer estragar tudo.
Cerca de 5 compartimentos foram construídos para acolher os serviços administrativos daquele cemitério, mas por causa do vandalismo que resultou na quebra das portas e janelas, apenas uma sala foi adaptada para o efeito, explica Paixão Gomes.
Como não temos guarda, por isso que até hoje a população, a juventude, quando chega aqui, entra, faz o que ele quiser. Apenas com o nosso gabinete é que nós temos aquele respeito, que as pessoas têm aquela suspeita de mexer.
Mas afinal, o que leva as pessoas a vandalizar os cemitérios? Ouvimos a opinião de Hilário Panda, residente no município do Dande.
A falta de respeito e amor aos nossos entes queridos que cautam, devemos ter cuidado mais e acabamos por vandalizar.
Contactado pela DW África, o administrador municipal adjunto para a área técnica do Dande reconhece falhas na gestão do cemitério. Segundo a Beck José, dentro de alguns meses o cemitério entrará em obras de reabilitação.
Há um projeto de reabilitação está aqui no próximo ano. Essa questão histórica que tem a ver com as instalações do próprio cemitério. Existe um projeto de reabilitação do mesmo cemitério. Então depois é que vai se colocar lá a agência de segurança.
A administração local controla 8 cemitérios naquela municipalidade, dos quais 5 com funerais suspensos. A Polícia Nacional no Bengo nunca recebeu denúncias de vandalização daquele cemitério. Da província angolana do Bengo, para a DW, Antônio Ambrosio.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que começou hoje aqui na Alemanha o período de 30 dias de confinamento parcial para conter a propagação da pandemia de Covid-19, num dia em que o país registrou mais de 12 mil novos casos. Nesta fase, as autoridades alemãs decidiram fechar bares, cafés, cinemas, teatros, museus e outros estabelecimentos. No primeiro dia de confinamento parcial, a chanceler Angela Merkel alertou para os limites humanos e estruturais que o sistema de saúde enfrenta. O principal opositor do presidente tanzaniano cessante, John Magufuli, nas eleições presidenciais de 28 de outubro, Bandu Lissu, foi detido nesta segunda-feira. Para além de Lissu, há outros 6 líderes do partido, neste caso do Chadema, também que foram detidos, incluindo o presidente do partido, Freeman Mbowe. A polícia diz que a oposição tem apelado aos tanzanianos para que saíssem, a partir de hoje, à rua em protestos contra os resultados das últimas eleições presidenciais e legislativas realizadas na semana passada. A oposição tanzaniana considera que as eleições presidenciais e parlamentares de 28 de outubro foram marcadas por fraudes generalizadas. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo anunciou hoje que os Estados Unidos vão interceder para que sejam levantadas as sanções impostas em 2005 pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o Sudão por causa do conflito em Darfur. Donald Trump já anunciou que vai retirar o Sudão da lista negra norte-americana dos estados que apoiam o terrorismo. A missão conjunta de observadores eleitorais do Centro Carter e do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável de África, IESA, disse esta segunda-feira em Abidjan que as eleições presidenciais do sábado na Costa do Marfim não foram credíveis devido a vários incidentes e ao boicote da oposição. O país ainda aguarda pela divulgação dos resultados globais, mas dados parciais divulgados pela Comissão Eleitoral Independente dão vantagem ao presidente cessante Alassane Ouattara, cuja candidatura é considerada inconstitucional pela oposição. Entretanto, a União Africana e a CDAO consideram que a votação decorreu no global de forma satisfatória, apesar de reconhecerem a falta de consensos. A Associação dos Combatentes, aliás, dos Antigos Combatentes do Congresso Nacional Sul-Africano, ANC, no poder na África do Sul, manifestou-se hoje contra a presença de imigrantes na cidade de Durban, litoral do país, acusando os imigrantes de estarem a provocar muitos males na sociedade sul-africana, conforme escreve a imprensa local. O presidente do Senegal, Macky Sall, acaba de formar um novo executivo composto por 33 ministros e aberto a figuras da oposição, com destaque para o líder do Partido dos Democratas e Liberais, Omar Sar, que ocupa a pasta de Minas e Geologia. Assim colocamos o ponto final à edição de hoje do Jornal da Noite. A todos, boa noite.